Nós estamos chegando no ano de 2024. Sejam bem-vindos,
E eu
queridos.
aposto que as pessoas não sentiram a nossa falta. Eu aposto que ninguém percebeu que a gente ficou
Com
duas
certeza.
semanas. Aposto,
Com
aposto.
certeza.
Tu
Férias, né?
apostou
Férias.
na KTO e errou. Errou. As pessoas
Errei.
sentiram muito a nossa falta. Elas
Será
não.
que sentiram, hein?
O ano começou hoje, na real. Agora começou o ano, definitivamente.
Na
Agora
realidade,
começou o ano.
segunda-feira que vem começa o ano, né? Já. Agora, dia. Sei lá que dia é.
Não,
Dia
começou com o
15.
lançamento do primeiro, na primeira edição do nosso na história.
Não.
Não tem outro.
Começa só depois do carnaval no Rio de Janeiro, aquela festa espúria, banhada em sangue, aquela festa criminosa que as pessoas têm coragem de chamar de maior espetáculo na Terra. Só aí. Ah, mas é o maior espetáculo na Terra. Ela é o maior espetáculo na Terra.
Uma coisa embebida em
Só
morte,
ela é banho,
sangue,
é embebida em sangue,
patrocinada pela
tem cheiro de
máfia.
pólvora, tem cheiro de
Isso.
pólvora, mas é a festa mais incrível da
Sangue,
Terra.
suor e
Máquinas
pólvora.
desligar, sangue, suor e pólvora.
Sangue,
Sangue, suor e
suor e
pólvora.
jo... E aí, bicho, sentiram
Sonhar
minha
com o rei
saudade aí,
galeão.
bicho? E eu aposto também que as pessoas aproveitaram a nossa ausência para lerem um livro. Para lerem.
Com
Porque
certeza.
esses podcasts, eles só prejudicam as pessoas. Qualquer pessoa inteligente, ela não ouve um podcast. O momento que ela perderia ouvindo um podcast, ela lê. A não ser que.
Quanto
A não ser
por cento dos
que. Parei, parei,
brasileiros?
parei. Parei. A não ser que. Esteja fazendo faxina, ou
Ah, bom.
dirigindo o veículo, ou fazendo sua esteira, ou fazendo exercício, ou caminhando no parque, que daí ouve um podcast. E a pessoa não vai ouvir um podcast imbecil, a pessoa ouve um podcast repleto de conteúdo, de inteligência, de visão que vem de um dos participantes desse podcast.
Como é que quantos brasileiros compraram um livro em 2023?
Cara, tu leu, tu viu essa pesquisa?
22%, né?
Não,
Ou
muito.
18%?
Não, não, não. Acho
Não,
que
isso é muito.
8, 8%. 8. Vê aí, a Câmara Brasileira do Livro lançou aí, diminuiu,
Veja
diminuiu.
só, nunca foi tão fácil você ser diferenciado. Basta comprar um livro e ler.
Exato.
Porque nem 10 pessoas,
Não
aliás,
precisa nem ler.
não precisa nem ler, só
É, basta
comprar já tá
comprar.
bom.
É. Aí a Câmara
16,
Brasileira.
16% dos brasileiros compraram um livro nos
Ah.
últimos 12 meses.
Veja só, então, você aí, ó, e você aí pensando que a sua carreira não vai para frente, pensando que você se sentindo left out dos assuntos, basta ler um pouquinho, você já vai ser melhor que a grande maioria E
dessa
se
população.
você comprar um livro que estava fora de catálogo e que na estante virtual está custando R$ 140, mas se há um livro fizer esse livro para você e o livro se chama A Saga do Jogo do Bicho, da Simone Soares, da editora Bertrand, que não está mais em catálogo, e você entrar em contato com a um livro e a um livro fazer esse livro para você e você ler essa tese da Simone sobre as complexidades do jogo do bicho no Rio de Janeiro, aí sim que tu não vai no carnaval no Rio de Janeiro.
Nós, a livraria nosnahistoria.com.br, é a livraria organizada pela galera da Um Livro que recupera livros que estão mortos, aqueles que estão sendo esquecidos no mundo, né? Além,
Tipo
claro, né?
esse, tipo esse da
Tipo
Simone.
esse. Os gringos já vão
É.
atrás, né? Um beijo pro Anselmo e toda a turma lá. Muito obrigado pela parceria de mais um ano com a gente aqui. Também deixa eu mandar um beijo pra KTO. A KTO, aliás, né? Que é brincar com o jogo, lutou pela regulação do jogo aqui no Brasil. É uma das empresas que estava pedindo a regulação, exatamente pra SAS. Né, para o mundo inteiro, esse mundo se afastar, é a regulação dos jogos
Da
online, né?
ilegalidade.
Sempre lembrando que é a
Completamente.
regulação dos jogos online, né? Não, não são dos jogos, aquele o jogo do bicho. Até tem um dos caras, o Capitão
Guimarães.
Guimarães, que lá no finalzinho, no sétimo episódio, ali no
Sim.
45º minuto, fala um pouquinho sobre isso, né? Que agora tá vindo a regulação aí, daqui a pouco vamos chamar de empresário. Né, dá o corte, ele tá sendo preso várias vezes porque pode ter mandado matar mais uma pessoa, enfim, né? Então, a Um Livro está com a gente e a KTO está com a gente. Lembrando que na KTO é para maior de 18 anos de idade e para você se divertir,
E
certo?
uma casa de carnes aqui de Porto Alegre, que várias vezes disse que ia nos patrocinar, ainda não nos patrocinou. Por quê? Porque vende bicho morto. Então, uma pessoa que mata bicho e vende, a gente nem quer o patrocínio deles.
Tem uma maneira de você nos patrocinar. né? Não jogar a
Isso.
culpa só no empresário brasileiro, né?
Exatamente.
Você, CPF, pode
Ah,
ser
é
um
verdade.
patrocinador. E o
Exatamente.
patrocínio, você vai na plataforma Apoia-se, que você vai entrar no seguinte link, apoia.se/nós-a-história, vai fazer um cadastro, vai deixar uma contribuição mensal para a
Eu
gente
acho
comprar
que eu
livros.
tenho uma boa notícia para dar para vocês. Faz uns 2 meses que eu não pego a grana lá. Então acho que vai vir um
Ó,
gordinho aí essa semana.
coisa boa, coisa
E
boa.
como chama apoia-se barra, não sei o quê, quando você ouvir a palavra barra, tu pensa num bairro horrível do Brasil, que é a Barra da Tijuca, onde mora um monte de bicheiro. Tu pensa na barra pesada e tu pensa num restaurante chamado não sei quanto, barra não sei quanto. E aí o dinheiro que tu ia gastar comendo bicho morto nesse restaurante barra, não sei das quantas, que não nos patrocina, tu gasta dando pro Apoia-se e não come um bicho morto.
Esse restaurante que nunca, que disse que ia nos patrocinar e nunca nos patrocinou, ele tem uma salada Caesar feita na brasa que é espetacular. Tô falando
É boa
sério.
mesmo.
É espetacular. Não sei como é que eles fazem. Eles pegam o bojo da alface, botam o molho ali dentro, botam na chapa rapidinho e botam na mesa. É espetacular.
É
Bom,
bom,
você já
é bom.
leu?
Mas é um.
Já leu no título,
Todo
pelo amor de Deus.
mundo.
Você já leu
Todo
isso aqui?
mundo, todo brasileiro já fez um joguinho no bicho. Todo brasileiro já fez,
É, eu
uma
acho que.
vez na vida, assim, né?
Acho que é
Uma
impossível, não,
vezinha.
né? É aquela frase do Zeca Pagodinho pra Veja, né? Muito citada, enfim, né? De o cara pergunta pra ele do jogo do bicho, ele diz que joga, né? Que já ganhou, que tinha ganho naquela semana R$ 1.800, ele tinha distribuído pro motorista, não sei quem, pros amigos dele. E aí o cara pergunta, tá aí sobre a legalização do jogo do bicho? E aí ele pergunta pro repórter, mas é ilegal? Tipo, né? E pergunta de boa, sem rir, mas é ilegal? Assim, eu tô ali, vou jogar de manhã. O carro da polícia tava parado na frente. Né? O
Não.
juiz foi ali jogar esses dias.
É, eu, inclusive, eu
Tomou
tive
uma
que entrar
cerveja.
na
Esse é o
fila
ponto.
porque o juiz e o delegado estavam jogando antes de mim.
Me perguntaram por que que os caras não são presos. Os caras não são presos porque eles compram todos os poderes. A
E
resposta é
porque é
essa.
uma contravenção, eu acho que isso é uma coisa interessante, tá? A gente vai falar aqui muito da nossa experiência por ter assistido o Vale Escrito, o Dr. Castor, mas também tem mais coisas que a gente foi atrás e que a gente conhece também. Mas isso é uma pergunta que ela é muito, muito clássica, né? Por que que ninguém vai preso? Aí vem a resposta, não, porque não é um crime, é uma contravenção. Qual é a diferença entre crime e contravenção? Crime é punido com multa. Crime,
Não,
aliás,
contrário.
desculpa, contravenção é punido com multa.
Sim.
Contravenção é punido com uma advertência. Contravenção é punido com um passeio até a DP para conversar. Mas em seguida tu tá livre, porque a contravenção é um crime menor, que não envolve crimes mais graves, como
Matar.
roubo. Como matar, né? Quando passa a envolver crimes como morte, assassinato, seja ele encomendado ou não, roubo, aí a gente tem uma coisa mais complexa que começa a invadir outros setores da sociedade. Mas o jogo do bicho, pura e simplesmente, ele é uma contravenção, não dá cadeia, né? Não vai preso por causa do jogo do bicho. Uma multa lá. Vou me permitir fazer uma coisa que eu nunca faço: Vou
ler um
licitar texto.
Nietzsche.
Ler é ler. Ler, porque eu faço essa porra, dor de cabeça. Ler um trecho da análise do Sidney Chataloup, que é um grande historiador carioca que estuda o Rio de Janeiro, escreveu um livro chamado Cidade Febril, porque São Paulo era cidade fabril, né? E ele escreveu um livro sobre o Rio de Janeiro chamado Cidade Febril, sobre a revolta da vacina, maravilhosa. Ele está comentando um livro chamado Leis da Sorte, o jogo do bicho e a construção da vida pública urbana no Rio de Janeiro. É de uma historiadora americana de Yale chamada Amy Chazkel, Chazkel, Amy Chazkel, no qual ela diz o seguinte: a ilegalidade ambivalente. A ilegalidade ambivalente que se instaurou em torno do jogo do bicho no Rio de Janeiro instituiu o espaço de flexibilidade e arbítrio no qual se movimentam as autoridades policiais e judiciárias e faculta aos populares os meneios da astúcia que garantem que ele acha que pode adquirir um lugar na vida pública urbana e que talvez se fizer a fé no momento certo, vai ascender socialmente na vida, podendo talvez chegar ao mesmo patamar onde se encontram desembargadores, juízes, empresários e delegados, que, como ele, também fazem a sua fezinha no bicho. O jogo do bicho no Rio de Janeiro é uma profissão de fé. A ambivalência da ilegalidade. É isso, cara, aquela história. A lei não pegou. O Rio de Janeiro é a cidade destruída pela malemolência, pelo jogo que faz com que o carioca acredite que o fato dele cumprir ou não cumprir a lei de acordo com suas próprias conveniências torna o Rio de Janeiro uma cidade mais libertária, mais malemolente, mais livre, quando na verdade
Mas
é a maldição.
torna
É.
isso, como tudo na vida, e torna ela sangrenta, suja,
Isso.
perigosa,
É, mas no caso
podre.
do Rio de Janeiro, ela se soma a outras metáforas que nublam os limites, né? Porque assim, é uma coisa de tu saber mais ou menos até onde ir, mesmo dentro de um ambiente que ele é permissivo, né? Porque mesmo o jogo do bicho tem os seus limites, assim. Sim, depois que as famílias tomaram o poder e aí o maninho veio romper com tudo.
Não, é que
Tá,
assim,
mas
ó,
vamos. Vai começar
rapidinho,
agora,
calma aí,
pessoal.
calma aí, calma aí, calma aí,
Isso, isso.
calma aí, assim, ó, é que
Não, eu ia dar
bom.
o começo para ti. Explica por que que nós estamos fazendo esse programa.
A gente tá fazendo esse programa aqui porque a gente viu Vale o Escrito, uma das séries mais assistidas do Brasil e um dos melhores trabalhos feitos em 2023, né, linkados a vídeo. Vou falar bem isso mesmo, a vídeo.
Sim,
É
total.
incrível, é incrível. Aliás, a Globoplay tá num momento espetacular, né, de
Espetacular.
fazer séries que
Sim.
muito focadas ainda no Rio, enfim, personagens que habitam o Rio,
Ouvi
Gil.
uma fofoca que o próximo capítulo é Milícias, que a Globoplay vai
Sim.
produzir.
Pode ser. Que
Eduardo
uma.
Bueno insistiu, sugeriu, e depois eu vou chegar na minha série que estreia em maio.
Uma coisa vai puxando a outra, né? Porque né, uma coisa vai puxando a outra. Enfim, a gente conversou esses dias até na Rádio Gaúcha, lá no Timeline, com o Felipe Auí, que é um dos diretores disso tudo, né? A Globo se pressionou para fazer uma coisa muito importante. Ela foi para os seus arquivos. Os
Isso.
seus arquivos. Porque é incrível como tudo que é falado
Tudo.
tem uma imagem da Rede Globo. É
Ah,
absolutamente inacreditável. Tudo
impressionante
tem
mesmo,
uma
né?
imagem. Então, tu tem sete capítulos lotados com entrevistas inacreditáveis de
Tudo, né,
personagens.
cara? Tudo, né, cara?
Impressionante.
Os
Eles
cara
falam.
sendo preso em 81.
Apenas
É,
um
os
não
caras.
falou, porque ele é uma espécie de eterno foragido, né? Que é o Rogério
Tá
Andrade.
vivo ainda e
Andrade.
inativa,
É. Enfim, com novos personagens entrando, né? Então a série é inacreditável, né? E a
né? Quem
Globoplay,
não viu tem que ver, tem que
tem que
ver.
ver, é
Inclusive,
obrigatório.
Doutor Castor, que deu origem a ela, é boa, mas
Não,
Vale o Escrito é muito melhor,
se,
né? Tem que
é,
ver. Não, é
não,
muito melhor, é
é
muito
que
melhor.
são muito mais personagens com
Não,
entrevistas e
claro.
espetáculos. Mas, por exemplo, tem a do Eurico, que é uma maravilha. Né? A
Isso.
da Xuxa só vale os dois primeiros capítulos, que são maravilhosos. O do
Sim.
Bussunda, são quatro capítulos, os três primeiros são maravilhosos. Né? E aí eu tô indo, o Castor, que já falou toda ela,
Sim.
inteirinha, é ótima. E aí,
Tá.
de
E a
repente,
gente
pumba, veio Vale o Escrito.
está acabando a série Caçador de Marajás, sete episódios sobre o Collor, que são totalmente esclarecedores. Se bem que eu fiquei, devo confessar que fiquei beirando indignado, porque eu achei que um dos capítulos inteiros tinha que ser sobre o Lindolfo Collor, avô do Collor, e o Arnon de Melo, pai do Collor. Defendendo, inclusive, a tese que é um absurdo que ele se chame Fernando Collor. Meu Deus, Fernando Collor! Porque o Lindolfo Collor era um sujeito digno, decente, trabalhador. E balai, tinha que se chamar Fernando de Melo, filho do assassino Arnon de Melo, que era um senador que brigou na tribuna e foi dar um tiro no desafeto dele, errou o tiro e matou o senador que estava do lado. E foi absolvido do crime porque ele não queria matar aquele cara, ele queria matar o outro. Então, foi o argumento que ele usou, matei sem
Cara,
querer,
acreditar.
e que foi assim, foi preso sem que ninguém tirasse o revólver do bolso dele, ficou na cadeia armado 3 dias e depois foi absolvido. Pai do Fernando Collor, pai do Fernando de Melo, Arnon de Melo, senador, dono do Império Jornalístico em Alagoas, que se partiu ao meio com os dois irmãos, Pedro Collor e Fernando Collor, brigando, e por isso que o Pedro Collor denunciou o Fernando Collor, e a gente ficou sabendo da existência do PC Farias, blá, 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 blá. Já o Lindolfo Collor era um gaúcho aqui de São Leopoldo, protestante, né, evangélico, como chamava antes, né, luterano, né, e com uma ética estrita, radical, que criou a legislação trabalhista brasileira e foi o primeiro ministro do trabalho do Brasil. E que rompeu com Vargas, quando Vargas virou um ditador, foi perseguido pelo Vargas, teve que ir para o exílio. Quando estava no exílio, o Arnon de Mello, que era um jornalista, foi entrevistá-lo para atacar o governo Vargas, porque ele entrevistava qualquer. Ele era bolsonarista, né? Ele era bolsonarista, o Arnon de Mello. Então, como o Lula tinha exilado um monte de gente, ele foi entrevistar um inimigo do Lula. No caso, o Lula, nesse caso, era o Getúlio, e o Bolsonaro era os inimigos do Getúlio. Entrevistou o Lindolfo Collor em Portugal. Quando estava entrevistando, passou a filha do Lindolfo Collor na entrevista. E ele, quem é essa menina? Era a dona Leda Collor. Se casaram, nasceu o Fernando Collor. E aí, essa parte eu sugeri que fosse um capítulo inteiro, porque ela dá uma ideia de continuidade enorme de como que o Collor não surgiu do nada. Pelo contrário, tinha uma longa tradição política desde 1923 que explicava a ascensão e o surgimento do Collor. E aí disseram: não, as pessoas querem entretenimento, não querem história, o que é mentira, porque o meu canal prova que querem história também. E aí, voltamos ao nosso tema, porque eu falei com o Felipe que, na minha opinião, embora a série Vale o Escrito seja maravilhoso, e todo mundo que está nos escutando aqui, a gente recomenda que veja, porque é um retrato do Brasil, e além de tudo, tem ritmo de família soprano, né, cara? Porque, além de tudo, é entretenimento, né, cara? É
Incrível,
entretenimento, que tu
é
não
inacreditável,
consegue parar de
maravilhoso.
ver, tu não
É, pá, é
consegue.
impressionante.
Não, tu diz assim, não, e aquelas gêmeas, tudo que a gente pode falar depois. Mas, na minha opinião, e daí eu juro que eu vou calar a boca para vocês falarem também, faltou as origens do Jogo do Bicho, que são maravilhosas, porque eu ia abrir esse programa dizendo
As
assim,
origens
é
tem, né? Tem, em cima do
uma
jogo dos olhos.
muito
Mas
maçã. É bem incipiente, é bem
Isso.
incipiente.
Então,
Deus
e
me
daí
livre.
deixa então eu contar as origens para vocês, que vocês próprios não sabem. Porque eu fiz um episódio sobre o Jogo do Bicho no meu canal. Aliás, né, cara, a gente tinha que ter uma interação maior, como já falamos, com o meu Teremos em
Instagram e o
2024.
meu. Exatamente. O meu Instagram do Buenas Ideias e o canal Buenas Ideias do YouTube, né? A gente tem que pedir para as pessoas verem, sugerir que vejam. E vejam, por exemplo, o meu episódio sobre o Jogo do Bicho, que, modéstia à parte, é muito bom, como tudo que eu faço. E aí, ali eu conto um pouco, mas aqui eu vou contar mais ainda, e vai ser rápido, e vai ser bom. Eu ia abrir o episódio dizendo assim: é tudo culpa dos militares. É como assim? É tudo culpa dos militares. Porque é o seguinte: a origem do Jogo do Bicho no Brasil, o Jogo do Bicho no Brasil foi criado pelo chamado Barão de Drummond, né? Que é o, não sei se vê o nome do cara, desculpe, Barão de Drummond, José Soares, não sei das quantas. Não, não interessa, é o Barão de Drummond, mas se vocês verem o nome aí também interessa. O Barão de Drummond era brother do. Era um mineiro que nasceu em 1825, por aí, se mudou para a corte no Rio de Janeiro, empresário, foi ascendendo como empresário, um homem de visão, e ficou brother do Dom Pedro II. Convenceu o Dom Pedro II a investir muito em ferrovia. Ferrovia, que esse país de merda perdeu o trem da história muitas vezes. Quem já estava fazendo uma ferrovia era o Barão de Mauá. No livro Mauá, você sabe a história, o maior empresário do Brasil, não sei o quê. O Mauá e o Dom Pedro II brigaram. E o Barão de Drummond disse: vamos fazer uma ferrovia melhor e maior que a dele. A ferrovia que deu origem à linha Leopoldina lá, né? Que hoje está abandonada. Ele começou a construir a linha Leopoldina em 1859. Virou o diretor da. Não é Leopoldina, é a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Virou o diretor. Ficou amigão da Princesa Isabel e era ferrenho abolicionista. E começou uma puta campanha pela abolição no Brasil. E tinha militares a favor da abolição e militares contra, que nem tinha empresários, blá, 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 blá. Mas os caras eram de cara, os militares eram de cara com ele, porque ele era muito amigo do Dom Pedro. Vai chegar na história agora. Ficou amiga da Princesa Isabel. Amigo. Aí apoiou e deu dinheiro para casa abolicionista. Quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, precisava de mais dinheiro ainda. E botou, o Arthur saiu. Voltou o Arthur. Houve. Começou agora. A princesa Isabel botou dinheiro dela própria na causa abolicionista. Para isso, ela botou à venda uma chácara, uma quinta maravilhosa, chamada Quinta dos Macacos, no sopé do Morro dos Macacos, na zona norte do Rio de Janeiro, repleta de mata e cachoeira. E ele, Barão de Limon, comprou a Quinta dos Macacos, uma área gigante. E deu o nome de Vila Isabel. Olha que bonitinho. Em homenagem à Princesa Isabel,
Coisa
que
maravilhosa.
era a dona. Hoje, a Vila Isabel tem um lado importantíssimo na história cultural do Brasil, só que é um horror urbano. É tudo, não tem uma árvore. Era uma chácara de árvores frondosas, com rios encachoeirados. Bababá. Aí. Ele era apaixonado por animais. Tanto é que ele era o presidente do Jockey Clube do Brasil. Ele fazia a fezinha dele nos cavalos. Cavalo. Ele era o presidente do Jockey Clube. Só isso. Então já tinha tudo aposta, dinheiro ali. Só que o jockey era legal. E ele era apaixonado por cavalos e outros animais. E em 1889, ele foi para Paris e se apaixonou pelo. O Jardim Zoológico de Paris. Voltou para o Brasil e pediu autorização para o Dom Pedro II e para Princesa Isabel para importar animais para criar um jardim zoológico. Criou o jardim zoológico, obteve a autorização, importou os animais, criou o jardim zoológico. O jardim zoológico era maravilha, tinha umas filas enormes, papá. Mas os animais custavam muito caro, não sei o quê, e ele conseguiu Lei Rouanet. Ele conseguiu um subsídio do governo imperial brasileiro para alimentação dos animais e para bababá, porque mesmo tendo muita fila, o ingresso que ele cobrava era muito barato, porque ele achava que as pessoas comuns, crianças, tinham que conhecer animais. Aí ele fez uma área, a ala, só de animais brasileiros. Dizendo, estamos matando todos os animais brasileiros. A anta, a capivara, o tatu, o tamanduá, a tamanduá bandeira. São animais maravilhosos que as crianças têm que conhecer para preservar. Ao mesmo tempo, as crianças, evidentemente, estão mais interessadas em girafa, tigre, zebra e elefante. Então, botemos lá também girafas, tigres e elefantes. E vieram os primeiros para o Brasil. Tá? Aí veio o quê? Aí inaugurou. Em abril de 1889. Em novembro de 1889, teve o quê? O golpe militar, que as pessoas chamam de proclamação da República. Não é questão de ser republicano ou monarquista, é questão de ser constitucionalista, legalista ou não. Foi um golpe militar. Uns militares ressentidos e recalcados saíram da caserna e derrubaram o governo constitucional à força das armas. Não foi uma eleição, não foi um plebiscito, foi um golpe militar. Vieram o golpe militar, expulsaram a família real. O cara era amigo da Princesa Isabel, tinha criado um bairro chamado Princesa Isabel e recebia subsídios por uma porra de um zoológico. O que que os milicos fizeram? Cortaram o subsídio do zoológico. Aí o cara, me fudi, vou ter que fechar o zoológico. O zoológico ainda não se sustenta. Aí ele conheceu um mexicano que morava no Rio. Que vergonhosamente esqueci o nome, mas vai lá, vê o meu episódio, lê, te informa, deixa de ser ignorante, que tu vai descobrir o nome do mexicano, que disse para ele: no jardim botânico da Cidade do México, tem o seguinte jogo: tu compra um ingresso para jogar, para visitar o jardim botânico, e cada ingresso tem a figura de uma flor. E às 17 horas, quando fecha o Jardim Botânico, fazem um sorteio e quem tem o ingresso com a flor sorteada ganha 5 vezes o valor do ingresso. E isso virou uma febre no México. Por que que tu não faz isso com os bichos? E o cara, puta que pariu, que ideia do caralho! Aí comprava o ingresso com a efígie do animal. Às 17 horas tinha o sorteio e a pessoa que tivesse o ingresso ganhava 20 vezes o valor do ingresso. E de início, o animal não era um sorteio, o animal já era escolhido antes e ficava numa jaula. pendurada no ar, coberta com um lençol.
Os cara mostravam, tiravam.
É, só que daí o animal às vezes fazia barulho, daí blá, 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 o cara,
Ah,
era o
sim.
chimpanzé, é. Aí o animal cagava,
Que será que tem ali?
Qual será o animal? E além de tudo, o animal ficava inquieto lá numa porra de uma jaula pendurada, né? A ideia foi do Barão. E alguém disse: ô, Barão, essa ideia é uma ideia de merda, Barão. Vai te fuder, tira jaula suspensa do animal com o lençol e faz numa redoma. Todos os ingressos e alguém gira assim, tira um, ganhou a zebra. Deu zebra. Barão, boa ideia. Cara, parou o Rio de Janeiro. Parou. Tinha fila. As crianças exigiam dos pais ir. Só que as crianças começaram a jogar. As crianças começaram a jogar. Tem matéria dizendo crianças viciadas na jogatina. E aí tem uma foto de uma criança de 14 anos fumando, que é fake. Que os moralistas começaram a campanha e botaram uma foto de uma criança fumando, que existe pesquisa da internet, com a fezinha dela com o animal. Daí essa criança ganhou no bicho e gastou tudo em cigarro.
Tá, primeira pergunta.
Sim.
Tu comprava o ingresso para isso?
Isso.
O jogo não era um jogo, era um sorteio.
Eu não sorteio.
Tu comprava o ingresso, entrava lá e
Isso.
tinha um sorteio no final.
Isso.
Podia ganhar 20 vezes aquele valor.
Isso. Isso. Isso.
Tá, é isso.
Aí virou uma febre. Aí
Tá.
o barão disse: por
Se
que que
tu
eu não
conseguia
faço
fazer
isso?
isso fora disso, fora do
É,
zoológico,
mas
é.
tu tinha que ir no zoológico, tipo.
Isso,
E tinha que ir no
isso.
zoológico. Aí o barão disse: não, mas para aí, esse jogo é um sucesso. Por que que eu vou fazer esse jogo só no zoológico? Não precisa ir no zoológico. Foda-se o zoológico. É só comprar a coisinha. Aí virou jogo mesmo. E aí virou uma contravenção. E aí foi proibido. Aí o Barão, que era um homem dentro da lei, recuou. Mas daí um monte de escroto da Vila Isabel, que além de ser escroto e viver na ambivalência da ilegalidade, disseram: proibido é o caralho. Eu vou fazer esse jogo. E aí duas ou três facções começaram a fazer. E aí as facções começaram a brigar entre si. E aí começou a... Ponto. Calei a boca. Acabou o episódio. E agora vocês contem a série Vale o Escrito.
O jogo, o Arthur fez uma coisa bem legal ali sobre crime e contravenção, né? E tem uns detalhes importantes, assim. Quando o Rogério de Andrade perde o filho dele num atentado que era para matá-lo, ele tá dentro do carro, tem uma explosão, ele não morre. Ele vai
Ele
na
troca de
missa.
lugar com o filho,
Rogério é
né?
sobrinho, ele
Sobrinho do
troca.
Castor. Ele
É,
troca
o
de lugar para o
Rogério.
filho poder dirigir.
Isso aí, que tava aprendendo a dirigir. É, tem uma missa de sétimo dia e a Globo vai ouvir o Rogério lá. A repórter entrevista ele. Ele tá machucado, ele só machucou o nariz, assim, uma coisa incrível.
O olho e o
Sobreviveu uma
nariz.
explosão, né? Aí aparece Jornal Nacional, tá? Aqui lá. Segundo, a gente entrevistou o Felipe Auí, perguntei sobre isso pra ele. Aí tá assim, ó, Rogério de Andrade, e
Aí
embaixo,
é.
Arthur, escrito, contraventor.
É isso
Tipo
aí.
assim, é isso. O capitão, o comandante, capitão, de novo, esqueci.
Capitão Guimarães.
Capitão Guimarães fala a mesma coisa várias vezes, que ele é contraventor. Bom, vamos lá. Qual é a treta dos caras? A treta dos caras é que sempre alguém quis copiar a ideia, né? E
Do
sempre alguém
Barão.
copiou a ideia do Barão,
Sim,
né?
sim.
E onde tem dinheiro circulando, só
Muito.
circula dinheiro porque tem gente querendo brincar. Porque
Sim.
no final das contas é uma brincadeira. É uma
Claro.
brincadeira. A Mega
Sim,
Sena
só
é
que
uma
ela
brincadeira.
vicia.
É uma
Sim,
brincadeira a Mega Sena.
ela.
Eu vou lá, tento 6 números de 60 e tento a sorte. É uma brincadeira. Fico tenso no sorteio. Agora o Brasil inteiro ficou tenso com quase
Mega
600
da
bilhões de
virada.
reais. Na mega da virada, beleza. Só que ali tem a legalidade. O dinheiro é.
Sim.
Tudo é comandado pela Caixa Econômica Federal. O
Sim.
sorteio é da Caixa Econômica Federal. Tu vai em loterias que são comandadas, entre aspas, pela Caixa Econômica Federal, devem a ela, né? O jogo do bicho não consegue fazer isso.
Só um parênteses, né? Com grande competência, com grande transparência, com grande limpidez, sem nenhuma falcatrua. Eu estou falando porque eu sou o biógrafo da Caixa Econômica Federal, escrevi a história da Caixa, e depois eu fui contratado para escrever um livro que eu chamei de Sorte Grande, A História das Loterias no Brasil. Então, não há nenhuma suspeita, nem durante o regime militar. A Caixa já foi um antro de corrupção no governo militar. No governo do Sarney, foi um escândalo. No governo do FH começou a melhorar, né? E mesmo assim, ela é um joguete, né? Tanto é que o Lula acaba de dar o comando da Caixa né? Era uma mulher, ele tirou e deu para um cara do Centrão. Foi exigência do Arthur Lira para aprovar uma série de medidas que a Caixa fosse do Centrão. Então, a Caixa em si é um joguete e está sujeita a corrupção e ladroeiras. E nunca essa corrupção e ladroeiras nunca atingiram a limpidez das loterias no Brasil, que são das melhores e mais eficientes do mundo, e não há nenhuma suspeita, isso é muito importante num país da ilegalidade, né? Sobre a Mega Sena, sobre isso tudo. É incrível, não é? Porque quando o Brasil quer fazer as coisas direito, faz, e faz bem. Fecha parênteses, volta.
Nessa regulação agora aí que as casas de aposta online, né, as maiores lutaram para acontecer, enfim, né, tu tem que ter 30 milhões guardado, tem várias regras, né? É legal dar uma lida sobre isso aí, né? A gente, isso foi matéria jornalística também, né? Enfim, né? E a gente está muito próximo da KTO, a gente quis saber muito mais. Enfim, a KTO foi, como eu falei, uma das que lutou para a regulação, que tá, aconteceu, né? E uma das razões é que muito da ilegalidade de jogos brasileiros, não só do jogo do bicho, faziam a casa de aposta para lavar dinheiro. Faziam a casa de aposta
Isso.
online para lavar dinheiro, né? E a regulação tranca isso, né? Tenta de uma maneira regular essa coisa para se afastar
É
disso.
porque precisa abrir os teus dados para, né, para tipo, para alguém avaliar.
Precisa
Ó,
pagar
eu paguei
imposto.
tanto esse mês eu dei tanto pros caras, esse mês eu ganhei tanto pros caras, tá aqui informatizado, né, transparente. É isso que é a regularização, né?
Eu fui nos Estados Unidos para ver se tem jogos assim de azar e tem jogos de azar. Só que quase todos os jogos. Quer dizer, jogos de azar tem, eu digo, jogos de ilegalidade. Só que nos Estados Unidos o jogo é liberado. O
É,
cassino é
lá é
liberado.
estadual, né? Lá depende do estado, É,
né?
depende do
Se
estado. Sim,
tu
mas.
não pode jogar, por exemplo, no Utah, que é um estado conservador,
Pode
religioso, tu atravessa
jogar
a
na
fronteira para
Califórnia.
Nevada e joga.
O cassino em si, mas todas as loterias e jogos, todos os estados americanos têm, que eu consegui uma matéria
Sim,
sobre isso aí.
mas que nem a
Tem,
Brasil. É.
porque eles
As
ganham
Power
grana
Balls
com isso.
estaduais.
Eles ganham grana com isso, né? Enfim, né? E o Brasil não faz isso. O Brasil não consegue, o governo não consegue entrar. E não consegue entrar também nisso, porque sempre, sempre no Brasil, o jogo esteve perto da violência.
Sim.
Absolutamente perto da
E
violência.
porque há no Brasil uma percepção de que o governo atrapalha a vida das pessoas. O que,
Tu
aliás.
confia mais no teu bicheiro do bairro do que no teu político, do que no teu representante público.
Não, tanto é que o nome da série é Vale o Escrito, porque nunca deixou de valer o escrito, nunca, assim como as loterias da Caixa, nunca tiveram uma única ação suspeitosa sobre elas, né? Que seria mais, que é mais do que obrigação, mas no Brasil essa obrigação nunca é cumprida, especialmente também quando é a do governo. No, na história do jogo do bicho, nunca houve uma vez que o cara não pagasse, que não valesse o que está escrito ali. Então as pessoas têm a maior confiança no jogo do bicho. Tem ou não tem? Tem.
Agora, Potter, eu
A
vi.
última
Ponta, sim. A última ponta, sim. A ponta
sim.
que vai lá e bota aí tal
Paguei.
número. É. Aí
É.
bota uma fezinha, para tudo.
Eu queria ouvir vocês, eu queria ouvir tu, Potter, especialmente sobre isso do futebol, porque aí o jogo do bicho ele tem uma simbologia, né? Ele é aquele cara que está ali, contraventor, e parará, parará, parará. Mas esses caras, eles precisam de uma validação social, né?
É, mas é muito mais a escola de samba que o futebol.
Não,
Mas o futebol
eu
também.
sei que é por isso que eu
Castor
digo,
conseguiu
é a
isso.
escola de samba e o futebol. Agora o Castor está
Sim.
no Bangu, outros ficheiros também, então, né? Em times
Sim.
menores, assim. Mas
Sim.
o carnaval também entrega essa validação social pro cara, né?
É que assim, ó, é que o jogo do bicho chegou tarde no futebol, digamos assim. Ele chegou
É.
tarde.
Porra, cara, o Bangu nos anos 80, eu não tinha ideia,
Não
tá?
foi.
Eu não conheço
Vice-campeão
futebol, mas, cara,
brasileiro.
meu Deus do céu, foi pra Libertadores, o Bangu.
Vice-campeão brasileiro. Ganhou Coritiba, no Maracanã, lá as passagens. É que Arthur chegou tarde demais, na real. As agremiações esportivas se tornaram nacionais e as escolas de samba continuam sendo escolas citadinas, apesar de
Vai.
passar para o Brasil todo,
É.
né? Porque o carnaval é um instante por ano. O
E
jogo
o
de futebol é
futebol é no
quarta e
todo, né?
domingo, né? E aí ele se espalhou. Então, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, que todos eles estão muito próximos do jogo do bicho, de alguma maneira, né? Eles se tornaram muito grandes para ter um poder tão paralelo, quer dizer, paralelo tão forte ali dentro. Então eles não conseguiram chegar. Por isso que o Bangu é o clube que o Castor pega. Bangu tá, né? Isso não quer
Era
dizer que não.
periférico.
Não quer dizer que um bicheiro possa ajudar numa contratação, né? Dentro de uma ilegalidade, né?
Deve fazer, né?
Mas aí
Prestar
também,
dinheiro.
hoje, Arthur, mesmo que sejam, né, valores astronômicos, o futebol tem valor mais astronômico, né? O futebol
Sim.
hoje tem muito mais dinheiro que um bicheiro, né?
É,
O futebol,
claro.
eu digo assim para movimentar, né? Eu
É,
digo,
mas aí nós
não,
estamos falando
tô dizendo de
do
uma
jogo do bicho,
unidade,
né?
de
De
uma
uma unidade,
unidade, de uma
porque o
unidade.
cara lá do jogo do bicho, ele tem a máquina caça-níquel,
Não,
ele tem
claro.
inúmeras outras coisas,
Aí circula, mas para manter uma folha salarial hoje no
né? Sim, aí
Flamengo
não
é
dá.
50 milhões, entende? Um cara só quebraria, né? Enfim, né? E aí, cara, aí não tem mais como, né? Eu vou pegar um exemplo assim, Arthur, de uma outra situação. O Cuca não consegue mais se empregar. O Cuca não consegue mais ser empregado. Ele não consegue mais estar
Mesmo
num
tendo
clube.
sido absolvido agora.
É, ele não
Por
foi
quê?
exata, ele foi absolvido por, ele não foi absolvido
É, por,
em
é, não foi
julgamento, né?
absolvido. É, ele
Foi por
foi.
tempo de
É,
lutinha, enfim, né?
prescreveu
Prescreveu, foi
a pena e
prescrevido.
ele foi.
Ah,
É,
o lance
o caso
do abuso
de
lá.
Berna, né? Caso de Berna, enfim,
É.
né? É, enfim, mas vamos lá, fechamos.
Estupro, né? Não é abuso, estupro.
É, e ele
Né?
disse que não participou, né? Que ele olhou. Ele assistiu. Enfim, é isso que o
É.
Cuca diz, né, ali na história. É uma história bem pesada, aliás, diga-se passagem. Tá, bueno, voltamos aqui. A resposta é essa. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, tá? É o amar o lifestyle. Porque para te comandar aquilo lá, tu precisa comandar com pólvora, com medo, né? Com medo. Teve
Com
um
chumbo, mais que
momento,
pau, chumbo.
os caras conseguiram se reunir numa cúpula, né?
Isso.
Falar assim, cara, fica aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Me
Então.
lembrou de um livro chamado Rio ou Rio de Janeiro, do Luiz Eduardo Soares, onde ele
Sim.
conta, né?
Nosso amigo, né? Acho que teu também, né?
É um
Meu
baita
muito
cara,
amigo.
é um baita
É.
cara, né? E ele consegue se reunir com os traficantes, os comandantes do tráfico de regiões cariocas, porque a luta de traficantes com traficantes é por espaço, né? E por incrível que possa parecer, funciona. Funciona. Eles têm as suas violências, né? Eu digo entre eles. Mas
Ah,
quase todo
mas
dia tem paz, entre aspas, né?
claro, é que nem os índios, cara. É a função social do conflito dentro do mundo do tráfico de
E
droga.
aí ele pergunta para os
Também.
caras, cara, por que que vocês não se reúnem, pegam cada um uma região carioca, né? Esqueçam esse lifestyle, né? E se tornem empresários. Por que vocês não fazem isso? Claro que o Luiz está forçando uma ilegalidade, uma legalidade dentro da ilegalidade. Aí o cara fala assim, cara, aí não tem graça.
É,
Não tem
mas é
graça.
isso, cara. É a
Não tem
função
graça.
social do
Aí
conflito, o
tu
cara.
vira dono de uma farmácia. Não tem emoção.
É isso.
Vira dono de um
Tem a coisa
restaurante.
da afirmação, do mandei matar, matei tanto e tal.
Aí tem a arma, tem a compra da arma, tem a droga, tem o que a droga causa nas pessoas e, né, e o entretenimento que ela causa e a destruição que ela causa, ser comandante de uma área, por isso, as pessoas beijarem a mão, como aparece em várias zonas, né? E aí uma hora isso é perguntado, um policial civil fala assim, cara, como é que eles conseguem viver assim? Porque eles não têm vida. Né? Todo mundo perdeu parente. Quase todo mundo perdeu filho. Né? Enfim, como é que consegue isso? Cara, e aí o Bernardo, né? Que é incrível, né, cara? É incrível o
Não,
personagem.
não, é personagem inacreditável. Ele é um
É
psicopata.
inacreditável.
Se bem que nada se compara com a Xana, na minha opinião.
Ah, eu acho que o
Tu
grande
conheceu
personagem.
algum desses, Peninha? Algum
Nenhum.
desses? O Castor, nada?
Nunca.
Nem na Sapucaí
Nunca.
foi
Nem
apresentado.
na. Eu fui umas 3 ou 4 vezes naquele camarote número 1 da Brahma lá, aquele, mas não conheci ninguém. Ninguém. Queria ter conhecido o Castor, falando sério, entrevistado, né? Gostaria
Eu
de ter
queria
entrevistado.
também. O Castor é um personagem magnífico, né, cara?
É. E aquele, qual é o Pirula, sei lá, 1 de 90,
Piruinha.
ele,
Piruinha.
Piruí, que diz: o que eu tenho de mulheres? Eu tive muitas mulheres, eu só pego as melhores. E aparece um trubufu assim, inacreditável.
Mas enfim,
Pode dizer trubufu, ou as Patrícias
não
vão ficar
pode.
bravas? Não, não pode.
Não pode.
Mesmo sendo trubufu?
Não, usa outra palavra. Não tá dentro do
Feia.
padrão de beleza atual,
Ah,
né?
tá.
Enfim,
Bagulho.
pena, na hora que ele chama os horólogos de Vila Isabel, é aquela conexão que dá do cara de entender por que o cara tem que gostar de história, né? Coisa inacreditável, cara.
Não, então, e é isso que
Coisa
eu queria falar, então.
maravilhosa, cara.
Então, eu tenho uma ligação forte com história, eu tenho uma ligação forte com a Globo, eu tenho uma ligação forte com o Bial, né? E isso está tudo dentro do núcleo do Bial, conversa.doc, né? Que é o que se não fosse o prestígio do Bial lá dentro, não ia se iniciar essa coisa que começou com o João de Deus. Vocês lembram a série João de
Claro,
Deus, que
sim,
foi para.
magnífica, magnífica.
Magnífica, foi ela que abriu esse portal. Porque, cara, o mundo todo é um jogo, as pessoas acham que o
Uma
Bial é
história contada pelas
poderosíssimo.
vítimas, né? O Bial conseguiu falar com inúmeras vítimas do João de Deus. É na ótica delas, as entrevistas são elas, né?
Isso. E, obviamente, o Bial é um nome muito importante, mas as pessoas imaginam que ele é onipotente. Não, 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 cara, tem milhões de jogos de poder, de lutas por espaço, quase que tem jogo do bicho dentro da Globo. Dentro da Globo. E assim são opções também comerciais. Não, isso aí não vai vender, né? E o Bial provando que jornalismo vende e que jornalismo pode ser barra entretenimento no sentido que tu começa a ver e diz, não tô acreditando que tô vendo isso, que é a ótica do streaming da série, maratonar. Tu tem que maratonar, tu tem que ficar capturado. E eu acredito nisso também, totalmente. Só que eu acredito mais ainda que a história, mesmo do passado, aparentemente remota, está linkada a tudo isso, que se tu contar essas histórias do jeito certo, as pessoas vão ver. Então,
Peninha.
cadê esse zoológico hoje? Como é que tá? Tu começa com a Vila Isabel, uma reconstituição por computador da Vila Isabel, uma floresta, que era a Quinta dos Macacos. Aí vai se transformando na Vila Isabel de hoje. Daí tu vem, ah, aqui estão as ruínas do. Aqui estão as ruínas do antigo zoológico. Conta a história do Barão do Drummond, conta a história do golpe, conta essas histórias num dos episódios da série para chegar no
Posso dar?
futuro.
Eu acho que a minha opinião sobre isso é técnica, na real, assim. É, no, na linha de raciocínio deles, né? É, a história é muito recente, né? A história é muito recente. Essa história contada é muito recente. Além de estar acontecendo, ela é muito recente. Porque a história mesmo fecha na velha cúpula. A velha cúpula é o nascedouro de tudo. Eles passam rapidamente pelo zoológico, né? Com fotos, e aí entra o
Isso.
detalhe. Como eles têm tanta imagem, tanta, tanta, tanta imagem para documentar essa história dos últimos 50 anos, digamos assim. Né? Eles têm que gastar muito mais tempo e grana para reconstituir a história do
É,
passado.
pode ser.
59 minutos de um capítulo de coisas acontecidas há 2 séculos, né? É muito mais caro. Tu precisa de mais poder, que eu acho que é o
É, pode
próximo
ser.
passo, tá? Mais poder tecnológico. Porque as séries americanas de história, elas são muito
Sim,
poderosas na reconstrução.
sim,
Muito,
sim.
muito poderosas. Além de ter um
Muito.
arquivo também muito grande, os americanos
Sim.
e os ingleses, né, a BBC, né, enfim, deram bola para arquivo muito antes de todo mundo. Por isso que os
Sim.
grandes documentários são americanos e ingleses, né?
Claro.
Aliás, o Brasil tem uma boa cultura de documentário.
Tem,
Tem uma boa cultura de
tem, tem.
documentário. Tem grandes
Tem mesmo.
documentaristas brasileiros aqui,
Sim,
enfim.
o Eduardo Coutinho,
Porra, né?
genial,
Exatamente,
muito,
né?
é.
Mas
Sim.
assim, agora que o conglomerado que controla as imagens pode fazer. A Bandeirantes é um desperdício, por exemplo. A
Isso é
Bandeirantes deve ter um
verdade, tem um
arquivo do
monte de coisa, né?
caralho
A
de
Bandeirantes só
esporte.
tem realmente gol, né? Porque esse que tinha aquele episódio gol, o grande momento
Grande
do
momento do
futebol, lembra?
futebol,
Que daí tu
claro.
via gol de 1967, do
E aí tu
Bangu!
precisa de um
Porque o
Pedro
Bangu.
Bial
Porque...
chamado Milton Neves para recuperar
Isso.
isso, sabe?
Isso.
Porque na real é uma coisa física. Eu já trabalhei em TV. Arquivo é físico.
É
É
entrar numa sala, né?
entrar numa sala, entrar num computador com um sistema antigo, né, que fica piscando o coisinha ali para te botar letra, sabe? Para te escrever algo. Para alguém ter boa vontade de procurar algo, tirar de uma fita, botar num sistema antigo, sabe?
Não, é um trabalhão.
A digitalização disso já está acontecendo, enfim. Mas assim, é um trabalho físico, Peninha, entende? Eu acho que eles
Sim.
optam. Eu acho que o próximo passo é esse. O próximo passo é ter um congo. Aí tu vai precisar de grandes designers, de gente que lida com softwares muito
Não,
avançados,
inteligência artificial, cara.
lidando com
Não
isso
precisa,
também
ninguém
junto, né?
tem ser humano. Tu pede para o computador achar. Encontra para mim todas as pessoas, as imagens que tem essa pessoa aqui, ó, e bota a foto do
Sim,
maninho.
mas é que, Arthur, para te ter isso, tu tem que ter jogado isso lá. Sabe? Tem um
É,
trabalho
sim.
físico de jogar, de disponibilizar algo na internet,
Sim.
né? Entre aspas, na internet, para os padrões de inteligência artificial conseguir ler isso muito rápido e entregar melhor. Mas eu acho que esse é o próximo passo, Peninha. É o próximo passo.
Sim.
Porque a história atual, ela é sexy porque ela não se toca. O jogo do bicho tá acontecendo aqui na esquina. A
Sim. A
milícia
gente
tá acontecendo
precisa ver
agora.
as milícias, cara. Eu preciso ver as milícias, velho. Sim.
Não,
Eu lembro de ter ido.
as milícias chegaram no jogo do bicho, né? E as milícias
Sim,
são
e agora
muito.
estão chegando no. Tu viu, diz na série que eles estão investindo na série B das escolas de samba, né? Aquela
Sim.
segunda divisão lá, como se chama, divisão
Sim.
de acesso, né? A divisão
Acho que é
de
grupo
acesso que chama.
especial,
Isso.
acho.
É, sei
Grupo, é
lá.
o grupo de acesso.
Grupo de acesso. E quando esses grupos. Porque é o seguinte, cai dois e sobe dois. Todo ano é assim,
É
né?
que a questão é a seguinte: a milícia. Qual é a diferença do bicheiro para o miliciano? A maior parte dos milicianos é. A maior parte não é bom dizer. Uma grande parte dos milicianos, eles vêm do poder policial. O policial lida melhor com a violência e com a pólvora do que qualquer bandido. Ele lida melhor com isso. Ele treina isso. A milícia são policiais, nasce com policiais corruptos, linkados a bandidos, que são corruptos por natureza, para fazer isso. Só que eles têm um detalhe, cara. Tem um detalhe que arrebenta um pouco com essa história do Rio de Janeiro. Eles não aparecem. Eles não aparecem. Agora, na hora que apareceu que eles estavam entrando em escolas de samba, né, do grupo especial, sei lá, da série B lá, para mim foi uma surpresa. Porque eu não sei como é que eles estão entrando. Se eles estão entrando só patrocinando para garantir a paz no bairro ou aparecendo, que eles não podem aparecer. Porque matar, eles são muito bons em matar. Então eles não querem aparecer. Cara, aconteceu agora com o irmão da Sâmia, né? Entre aspas, o crime foi rápido, ágil, certo? Rápido e ágil. A resposta foi rápida e ágil e era um erro. Os caras confundiram o cara com filho de um miliciano. E miliciano também. Enfim. Mas esses personagens não são personagens populares. Fora do núcleo ou do bairro deles. Então acho
Não,
que
e
eles vão ter mais
ninguém ama
dificuldade.
eles, né? Ninguém ama eles, e os caras amam os bicheiros, porque os bicheiros realmente
É que
fazem bem para a comunidade.
o bicheiro, as pessoas amam e têm medo. Os milicianos, elas têm medo.
Sim. E agora, outra coisa, que assim, porque, cara, tá tudo claro se tu estuda a história. Sabe como é que foi o vínculo entre o jogo do bicho e as escolas de samba? Tá tudo documentado. Existia um cara chamado existia o Paulo da Portela. Portela quer dizer um portãozinho, né? É uma cancela. Portela quer dizer uma mistura de portão com cancela. Era um portão daqueles que levantava assim, sabe? Uma cancela, uma portela. E virou o bairro da Portela. Tinha um cara genial chamado Paulo da Portela, um super sambista, morava do lado da Portela, Paulo da Portela. Criou uma escola de samba que daria origem à Portela. Aí existia um cara chamado Natal, que era funcionário da rede ferroviária. Caiu do trem, perdeu a perna e não ganhou indenização. Demitiram o cara. O cara perneta, perdeu a perna do joelho para baixo de muleta, não foi indenizado, entrou na justiça, pá, 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 ficou fodido. O Paulo da Portela era amigo de um bicheiro e chegou para o bicheiro e disse o seguinte: porra, dá um emprego para o Natal dele vender jogo do bicho sentadinho numa cadeira com as muletas dele, porque ele não tem uma perna. Aí o bicheiro deu emprego para o Natal perneta. O Natal começou a vender que nem o que mais vendia. Porque todo mundo comprava do Natal, que além de ser um cara conhecido, ainda tinha passado por essa tragédia, e o Estado brasileiro, omisso, canalha, não tinha papapá. Aí ele foi aumentando a influência dele e virou o chefe do jogo do bicho
Portela.
na Portela, no bairro da Portela. Toda aquela área era dele. Ele era muito eficiente como vendedor, blá, 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 blá. Aí ele resolveu retribuir, aí ficou rico. Aí resolveu retribuir o que o Paulo da Portela tinha feito para ele e injetou uma quantidade gigante de dinheiro na escola da Portela. E aí foi o primeiro bicheiro a financiar uma escola de samba, a mais antiga escola de samba do Rio de Janeiro, a Portela. Quem estuda essa história e conta é aquele brilhante Luiz Antônio Simas, que
Faz
é
parte
aquele
da série.
historiador que faz
Aliás,
parte da
foi
série,
pouco
que é.
aproveitado. Foi pouco
Cara,
aproveitado.
outro cara que é assim, eu fui pesquisar mais sobre ele, porque
O
eu, dentro da minha
delegado, aquele.
ignorância, não, não, não. Eu, dentro da minha ignorância, não sabia da importância do currículo desse cara, que é o Milton Cunha, cara. Cara,
Meu.
o Milton Cunha, ele é doutorado em
Aquela.
letras e literatura clássica brasileira. Ele, puta, cara, ele é uma Dica, cara.
Sim, ele transforma tudo no grego, né? Ele conta pela
Que
ótica
coisa
do
maravilhosa.
contador de histórias
Que
grego,
coisa
né?
maravilhosa. Coisa
Sim,
maravilhosa. Os
cara, aquele cara.
adjetivos que ele usa, sabe? O jeito que ele usa, o jeito que ele
Não, e
fala, toda a
aquele delegado, que eu esqueci o
descomunicação. E,
nome,
cara,
aquele delegado
o que fala
sensacional que riu.
o de cabelinho branco.
Que dizia,
Mas é
morreu na
o.
academia, né? É mais um que morreu na academia. Todos eles vão na academia e matam
E não,
na academia.
ele diz assim, inclusive eu ia na mesma academia que ele, para você ver, o Rio de Janeiro, meu amigo, não é para amadores.
Não, e assim, ó. E aí ele saiu ali e foi morto. Tipo assim, sabe? Todas as
O do
tragédias do
caralho,
mundo
cara.
ele conta e dava risada depois, tipo
O do
assim.
caralho é que, puta, cara, a gente está tendo oportunidade, a gente teve a oportunidade de consumir essa série com o Caco. Cara, morreu quem foi assassinado, mas todos os envolvidos estão ali, né, cara? Os caras estão ali, é testemunho
Porra, mas a
ocular do que eles
gente
fazem.
não falou da Xana ainda, cara, da Ruth e Raquel,
Bom,
as gêmeas.
as filhas do Maninho, né? Filho do Miro, que é um dos caras da velha cúpula, junto com
Então.
Piruinha, com Nestor, com Castor de Andrade, com, enfim, com todos
O
aqueles
Capitão
caras.
Guimarães,
Então,
que
Guimarães.
foi quem criou a cúpula.
Foi
Tu
quem criou a
sabe como é que o
cúpula.
cara.
Diplomacia. Na
Sabe
real é o
quem que é?
seguinte, é muito, muito, muito talento desperdiçado. A incapacidade do
Ou
Estado de
não!
chegar rapidamente ali, sabe? A capacidade do. O Natal, a história do Natal. Por que que o Natal vende mais que os outros? Só porque ele não tinha uma perna? É uma capacidade de ser empresário. E ser empresário é o quê? É tu ter algo para dar para a sociedade. Não interessa se a sociedade precisa ou não, né? Isso depois nós discutimos, se a sociedade vai precisar daquele produto ou não. E tu tem lábia para isso. Tu é enganado todo dia pela publicidade. A publicidade todo dia fala para ti que tu tem que comprar uma coisa. E não, tu
Aliás,
não
eu
tem que
comprei
comprar.
um Cialis que diz que fica 24 horas em ereção e eu fiquei míseras 8 horas com ereção,
Tu foi
tá? Então
enganado.
eu quero as minhas 16 horas de ereção que ficou faltando.
Todas as vezes que a série pesa, é as vezes que as pessoas falam de um filho
Vocês não
morto.
levaram em conta? Eu fui enganado pela indústria
Farmacêutica.
farmacêutica. A propaganda do Cialis, 20 gramas, diz garante 24 horas de
Mas tu não
ereção,
leu a
que é o
bula.
mínimo que eu preciso.
Não leu a bula. É, a ereção só acontece, não é porque tu toma pílula e fica de pau duro. Ela só acontece se tu tá excitado. E
Sério?
se tu tivesse agora excitado, olhando para mim e pro Arthur, a gente te mandaria pra um psiquiatra agora. Entendeu? É por isso.
E
Então tu não leu
nós
a
estamos
bula.
encaminhando para um fim horroroso no programa, é isso?
É,
A
olha aqui.
Xana e a Tamara, não?
Tamara. Acho que é Tamara.
Tamara. É a
E
Ruth e a
aí, a
Raquel.
guria, e aí elas são
A
gêmeas
gêmea.
idênticas. E aí
Se
uma delas não quer
odeia, cara.
aparecer, mas aparece a outra.
Exato.
Que coisa.
E se odiavam desde pequena, né, cara? Isso é que é bonito. É um ódio. É tipo eu e meu irmão. Eu e meu irmão Fernando, a gente se odeia desde o dia que eu nasci. Não é uma coisa assim que, entendeu? Foi natural, nosso ódio é
Então
natural.
tu entendeu. E tu é a Xana ou a
Mas
Tamara?
parei, eu sou a Xana, claro. Ah, que é realmente má. Olha aqui, deixa eu falar outra
Desculpa,
coisa
o
que
Fernando é a
faltou
Xana.
ali.
O Fernando é a Xana.
Pior que é. Faltou mais uma coisa ali. Falei isso para o Felipe. Tu sabe porque quem fez a culpa. Então, vou voltar lá para o Barão, tá? O Barão começou a vender na Vila Isabel. Aí foi proibido pelo governo. O Barão era um legalista. O Barão era constitucionalista. O Barão acreditava na lei e na ordem. Ah, não pode? Ele parou. Deixou um vácuo. Três ou quatro pessoas ali, três, eu acho, disseram: não, vamos vender nós. E começaram a brigar entre si. Foi aí que começou a merda. E aí um foi expulso da Vila Isabel e ele foi vender em Quintino, que é ali do lado do Galinho de Quintino, sabe? Lá do Zico. Aí o outro também ganhou e o cara foi embora da Vila Isabel, foi vendendo em outro lugar, que eu não sei qual é. E aí, papapá. Só que eles começaram a brigar pelos lugares em si. Até que o capitão Guimarães, que era um torturador do exército brasileiro, que ajudou a dar o golpe militar, que torturou presos políticos,
E que
encheu o saco,
roubava.
e que roubava,
Roubava do exército.
roubava do exército. Começaram a dizer para ele, e isso tenho certeza que ele falaria isso, porque ele já falou. Começar antes, começar, porque ele se orgulha disso, e de certa forma com razão. Começaram a dizer para ele que o jogo do bicho era uma máfia. Máfia, máfia, máfia. E ele achou, como todo mundo, que soubesse o que é a máfia. Fala hoje máfia, qualquer uma pessoa que está nos ouvindo sabe o que é a máfia. Mas o capitão Guimarães, embora um torturador canalha, bababá, é um torturador canalha inteligente, como se vê na série. E disse, vou ler um livro do Anselmo sobre a máfia. E foi ler o que era a máfia. E começou a ler sobre a máfia. E se apaixonou pela máfia, que nem muita gente se apaixona pela máfia. Talvez meio que até nós aqui. Poderoso Chefão, Família Soprano, Robert De Niro, Era Uma Vez na América.
É, o maior filme de todos os tempos é sobre máfia e a maior série de todos os tempos é sobre máfia.
Então, ponto, né? Aí, tarará, começou a ler. Aí descobriu o quê? Que no fim dos anos 30, depois da morte do Al Capone, estava todo mundo se matando e todo mundo perdendo vida e deixando de ganhar dinheiro. Quando um cara disse assim, o San Giancama, disse, não, para aí, cara. Por que que nós vamos se matar entre si? Vamos dividir os territórios e fazer a paz. E sete, criou a paz entre sete famílias. Que um idiota chamado Joey Gallo tentou romper. E o Bob Dylan, que é outro idiota, fez uma música chamada Joey! Conhece essa música? Conhece Joey? Não conhece Joey? Vocês não conhecem a música Joey? Puta que ignorância, não vou mais fazer. É famosíssima a música Joey, famosíssima. O Vitor Ramil traduziu.
Joking.
Joking. É do Vitor Ramil, mas é Joey.
Sacolé aí, de noite.
É, esse aí. Então, é o Joey, que é o idiota que tentou romper a paz entre as famílias. E aí encheram ele de bala. Tá? O idiota que tentou romper a paz entre as famílias, que o capitão Guimarães assassinou, é o Manini. Porque o Miro era um deles, o Miro morreu, o Maninho queria o território do pai dele, Miro, e mais outros territórios. E entrou em guerra, foi morto, e ele tinha duas, tinha filhas gêmeas, a Xana e a Tamara. Que uma casou com o meu nome, cara, Antônio Belo, como é o nome, cara?
Bernardo.
Bernardo Belo. E a outra casou com quem? Com outro também
o
lá?
O cara da
personal.
Cara de academia.
Zé Personal.
Zé Personal.
Olha o nome do cara, Zé Personal.
Feio pra
uma...
caralho, morreu num
que morreu
terreiro
no
de
centro,
macumba.
É uma coisa espírita.
Morreu fazendo, entregando
uma oferta.
A obra pro diabo. O diabo tem ali, aparece um exusão ali, lembra quando ele foi morto? E o delegado que ele disse, o pai de santo não ajudou.
É,
lembra?
Cara, delegado é o melhor personagem. Tá, a gente começou a ver, a gente virou comentarista de cena aqui. Não é esse.
É,
nosso...
vamos lá, vamos lá.
Não é esse nosso intuito.
Obrigado.
Pra acabar.
Muito obrigado.
Como é que tu quer acabar, Peninha? Porque já acabamos o gestor.
Não, eu quero acabar dizendo o seguinte, cara. Veja a série e leia sobre a história do Rio de Janeiro, sobre esses dois livros que eu indiquei do Jogo do Bicho. Leia o livro lá, o da Simone, esse que está fora de catálogo, tá? Chama A Saga do Jogo do Bicho. É da editora Bertrand e ela se chama Simone Simões Soares. É bom o livro. Mas é super acadêmico, assim, sabe? Tem, assim, tem uma pegada meio, assim, acadêmico brasileiro. Porque essa Amy Chascal também é acadêmica, mas é acadêmica de Yale, né, cara? E nos Estados Unidos, os caras sabem que livro é um produto, tem que vender. E para vender, tem que ser bem escrito. No Brasil, o historiador faz a tese para os seus próprios colegas,
Como é
assim,
que é o nome do livro da Amy Chascal?
Leis da Sorte.
Leis da Sorte. Leis da Sorte, que é uma americana olhando para a ambivalência da lei no Brasil.
Chazkel. Chazkel.
Amy Chascal.
Chascal. Então, eu termino dizendo para ti, cara. Lê! Seja um dos 16% dos
Deixa eu só falar
brasileiros.
pra ti, 16% é muita coisa, tá? Não esqueçamos disso. É um mercado, olha, é um mercado em crescimento.
Não, mercado,
quer dizer, em crescimento não, é um mercado gigantesco que pode crescer muito. São 25 milhões de pessoas. É muita gente.
Exatamente.
É muita gente
e
que
é
compra um livro.
Bilhões, né? A indústria
poderia
escreve.
Ser mais, né?
Poderia
Vamos
ser
lá,
todo
né?
mundo. Poderia ser metade.
Não precisa, porque senão todo mundo vai ser que nem a gente. A gente precisa estar acima da maioria. Mas podia
Agora
ser 30.
falando sério, até para encerrar mesmo, que chegou no nosso horário, né? Essas séries E esses podcasts, que cada vez têm podcasts melhores e cada vez têm séries melhores, na real, eles te tomam o espaço do livro. As
Mas
pessoas
tudo
já não
bem,
têm.
cara. O ser humano também se desenvolveu a ponto de que o livro ele pode ser sim uma perda de tempo e tu pode aprender tanto quanto consumindo outras mídias.
Não, também acho, mas tu aprende diferente quando tu
Não, acho
aprende
que
lendo.
o audiovisual sempre é
Mas o
melhor.
importante do livro é a entrega de presença que tu tem que ter.
É isso que eu tô falando.
Não, é que um livro de 5 horas ele seria uma série de 26 capítulos. O livro é muito mais completo. Ele tem capacidade, a palavra tem
E
muito mais.
tu exercita uma
É, o
presença
teu lance
mesmo.
cognitivo, exato, o teu lance
É.
cognitivo, tu aprende de outro jeito com o teu olhar indo até uma página, chegando lá e a informação voltando para ti, ao passo que o estímulo áudio de ouvido e o visual, que é um raio catódico que vem até ti, ele te impacta, ele manda a informação para ti. Aí o teu cérebro
Tá.
absorve, mas não absorve do mesmo jeito
Um
que é no
consumo passivo, né?
silêncio. Exatamente,
É
no
que é mais
consumo
rápido, né?
ativo.
É que é
Exatamente.
mais velho olhar e ouvir, né?
Exatamente.
Ler
Mais
uma
difícil
coisa.
ultimamente também.
Ler é uma
Por
coisa
isso
bem
que, cara, eu
recente.
digo isso, cara. Diferencie-se.
Tá.
Ler é diferenciar. É tipo, é alcançar uma coisa que
Você vai
16%
comer,
apenas
você
alcança.
vai transar com muito mais pessoas se ler. E
Vou dizer
nem
mais, esses
sequer vai
16%.
precisar do Cialis.
Esses 16% que compraram livros, dentro desses 16%, transformam 16% em 100%. Quantos por cento está lendo merda?
Não, eu
Está
ia
lendo
falar isso aí.
livro de autoajuda?
Pegue os livros mais
Isso.
vendidos do Brasil para vocês verem.
É, só
Bom,
merda.
enfim.
Até logo.
A gente tem que desligar, porque agora vai começar uma etapa do Campeonato Carioca de Hipismo, feminino e masculino
E a
misturados.
Xana vai
E eu tô
concorrer.
indo ali ver. Tchau para vocês. Obrigado,
É isso aí.
KTO. Obrigado, um livro. Lembrando, é livrarianosahistoria.com.br e você nos apoia em apoia.se/nossahistoria. Apoia-se, por
É,
isso
e
que eu
não vai
falei assim.
comer numa churrascaria que tem barra no meio porque ele não nos patrocina.
Peninha, tu que leu tanto, quantas pessoas tu transou?
Umas quatro.